Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Vamos começar, então. Vamos começar. Clique da claquete. 1, 2, 3, episódio o quê?
12.
Episódio 12, 7 de setembro de 2025. Take 1.
3 e 4. 3 e 4.
Foda-se, vamos estragar. Não precisavas ter dito a hora.
Ok. Clique da claquete.
Bom dia, malta. Como é que estão? Bom dia. Estamos todos... Estamos todos desencontrados, mas tem calma. Começa agora, vai. 1, 2, 3, take 3. Clica com a claquete. O take 2 foi ao bocado, que eu fiz clica com a claquete, ele respondi, tu disseste, não, foi à tarde. Foi esse. Take 4, take 3. Take 4, 7 de setembro, 18 horas e 12, 17 e 12 em Portugal.
Meio floreno.
2025. Clica com a claquete, take 4, 1, 2, 3 e...
Então, pessoal, como é que estamos? Ei, eu lembro quando eu começava assim, mas não, faz o take, faz o take.
Ok, ok. Take 5, clica com a claquete. Prestem atenção neste jogo de marionete. 1, 2, 3 e take 5.
Então, com os outros, como é que estamos?
Ora viva!
Por que começamos outra vez assim?
Eu não sei.
Horrível esta, não também não gostei.
Não gostei, mas não faz outro take, bro, já chega. Já não tenho claquete, tenho claquete toda fodida.
Eu tenho claquete aqui, claquete.
Tinha uma piada muito boa, mas agora estava a tentar lembrar e já me fui. Era engraçado isso.
Era no caminho?
Rimo bastante na altura. Ah, já sei.
Aquelas anedotas ou...
Take 8.
Mas não é uma piada, pá, é tipo, é um comentário, é uma observação.
Take 9.
1, 2, 3. Eu estava aqui a ver mankind ainda há pouco. Pá, aquele pessoal que
Porquê?
Se tu comes fígado, estás a enganar o álcool. Que é tipo, ele pode ir atacar o fígado.
Ah, porque vai-te foder o fígado. Eia, bem, puta uma observação de merda, meu.
Porque ele não sabe o fígado que vai atacar.
Quem é que disse isso? Que
não tem bastante. Pá, foi um comentário de mal qualquer, não sei onde é que foi. Acho que era o fígado, não sei. Foi capaz. Mas é uma boa observação. Comes fígado e sim, enganas o álcool. Que não sabe qual é que vai atacar.
É estúpida, mas sim. Exato. Vou pôr, comer.
Pensa nisso. Deixa aqui.
Ok. Pessoal, eu também estou a ver, não estou a saber, não bebo cerveja, nem álcool.
Acho que é que deixa alguém curioso, André?
Eu prefiro leite de aveia.
Mas como é que deixa alguém curioso, André?
Como?
Conta amanhã.
Pichudos e graúdos. São pichudos, são graúdos. Pichudos e graúdos.
Falta. Estamos falta de um membro, pá. O Diogo não apareceu hoje. Deve estar a dormir ou o caralho.
Não está a
dormir. O gajo não aparece à gravação. E eu vou criar um rumor que ele está a dormir e é irresponsável.
Já,
desistiu. Que na realidade ele está só a trabalhar, basicamente. O gajo é muito trabalhador.
E nós não conseguimos...
Podemos também lançar a hashtag LiveContinental. Para ele ligar na Continental.
Yeah, tipo, virar trend do Twitter. O gajo
é para ter feriados livres. Para ter feriados, não. Para ir à fim de semana livres para poder gravar o podcast. O gajo assim é fodido. Para o gajo estar ao fim de semana
e
todo.
E as prioridades, bro. As prioridades dele estão todas trocadas.
Estão, prefere trabalhar do que gravar o pod.
Compromete-se com uma cena e prefere trabalhar.
Mesmo.
É para o pessoal.
Isso aí
ver,
é muito. Ao menos nós. É muito mal. É irresponsável. É badalhoco.
Tu estás com a
mas
internet,
eu não disse também.
Estás com a tua... Ah, ok, mas estás com a tua internet.
Não vamos falar da internet. O pessoal ouviu o episódio na semana passada. Nós gravámos o quê? Sábado?
Estás a ser gozado completamente.
Gravámos sábado e eu ia ter net na segunda-feira, ou seja, segunda-feira passada. Chegou segunda-feira, eu não tinha internet na mesma. Passou para terça, continuava sem internet. Recebo mensagem que só tem internet dia 10 de setembro. Ou seja, na próxima quarta-feira.
Já tens a bitch deles, bro.
E os filhos da punha, eu liguei para lá chateados.
Não,
foi isso que eu liguei para lá e disse, olha... Eu não pago internet. Eu disse, eu não pago. E ela, assim, depois no fim você é reembolsado dos dias que não teve internet. Eu, menos mal. Ah, claro que sobra, eu não tenho internet.
O gajo é...
Eu tenho internet, bro, só que é com aquela que o André tinha quando foi para aquela casa. Que é uma merda. Não chega lá a fibra.
Internet.
Agora eu gostava de perceber o que é que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Foi um poste, o poste de fibra. Ela disse que foi o poste. Ela disse o posto de fibra óptica deixou de funcionar.
Foi vandalizado.
Ou seja, que toda a... Pessoal... Aqui a rua toda supostamente não tem internet.
Pessoal, roubava o fio de cobre para vender. Agora é o a fibra.
E tipo, fibra porque é que demora vida. Tanto tempo a arranjar?
Os técnicos estão
é tipo mecânicos, bro. Tem muita saída. Não, tem muita saída.
Tem que pariu, bro. Além disso, posso saltar já para o meu tema da semana.
Qual é o teu tema?
Nem vos deixo falar. Oh, bro. Então, para além deste azar todo, não é? A semana passada, levei com a cena do Carreiros ali e o Frank acabaram.
Ai, esquece. Isso aí fodeu a semana de toda a gente, eu acho. Toda a gente que ouviu.
Esta ficou... semana, manos, não é que encontro que eu tenho uma infestação de pulgas no meu sofá.
Ai, que nojo.
É, bro, esquece, manos. Eu estou ali, isto até para muitos é vergonhoso, mas eu estou a dar a cara. Porque eu sinto que este assunto não é falado.
Aliás, abrindo o jogo, eu disse assim, tu vais mesmo contar isso no podcast.
Vais expor coisas.
Eu vou, não tenho problemas, manos.
Não sei se a tua mulher vai gostar.
Estás a expor que és, um pulguento do caraças e que não tens higiene em casa, bro.
Não, reparem. Eu estou neste momento com o meu sofá revirado. Aquela merda está cheia de químicos lá dentro do tipo.
Ela lá agarrarem
assim, os dois de um lado e do outro, sabes? Eles assim a sacudir o sofá e ela.
Essas putas não morrem com a quantidade de químicos que lá está. Não morrem com a quantidade de químicos que lá está, esquece, não há solução. Mas
vais ter que mudar de casa.
Vais
ter que mudar de casa.
O gajo despejou a Antrax. O gajo despejou um antrax em cima do sofá, mano.
E amanhã de manhã, a minha mulher tem mais uma camada para lhe dar de líquido para matar pulgas, que nem vai ser bom. Aquela merda, se eu meto um fósforo ali à beira da sala, vai tudo falar, mano.
Ele estoura com o prédio, mano. Ele vai estourar com o prédio por causa de duas pulgas que encontrou no sofá.
Vai arrebentar com o prédio todo e as pulgas vão
ser das É assim, a partir de quantas é que é uma infestação? Quantas é que tu encontraste?
Eu não sei se tem infestação. Eu sei que já tem mais.
Quantas é que encontraste?
Nós já encontramos duas no aspirador robô e ontem encontramos duas mortas depois de ter posto o líquido e hoje acho que encontramos uma, ou seja, cinco para aí.
Já é uma equipa de futsal, já.
E o problema não é esse, é que eu tipo, pá, quem é que me ajuda? ChatGPT nestas cenas. O gajo muito... Ah, pá, vamos contar a minha conversa ontem com o gajo no ChatGPT, porque eu também sou um bocado humorista na internet. E então eu perguntei-lhe o que é que eu devia de fazer e o que é que eu devia de fazer e tal. Ele explicou, tens de ter calma, porque isto, o problema das pulgas nem é tanto as adultas, porque elas passado uns dias morrem por elas, mas é porque elas deixam muitos ovos. Elas deixam cerca de 50 ovos por dia.
Logo ali, estás
feliz? Elas podem deixar 50... Não, ele não disse. Ele disse muito tranquilo. Eu estava super tranquilo.
Não é com ele?
E ele... Exato.
Pergunta-lhe, ele só tem pulgas no sofá dele.
Não, não tem. Ele mete o líquido, deixa esperar 24 horas, depois aspiras, vai sempre aspirando, limpas bem o aspirador, essas tangas todas. Eu meio um coisa, eu tipo, fiquei mais tranquilo. Mas depois eu na tanga virei-me assim, bro, eu posso morrer de picadas de pulgas? E ele assim em caps lock, não, bro, tem calma.
Ele
não entres em pânico.
Não, ele diz bro. Ele diz bro.
Tá tão bro.
Claro.
Yeah.
Ah, é?
Primo, primácio,
ele...
Sim.
Yeah. Ele trata-me por bro. E ele, tá, bro, tens de ter calma. Pulgas, a única coisa que causa é desconforto e irritação porque te picam e calça com michão, mas de resto não causa nada e é totalmente resolvível. E eu, ok, está-se bem. E depois vira-me assim, vou ter que pôr o meu sofá ao lixo. E ele, não, bro, não metas o sofá ao lixo.
Eu vou ter que queimar o meu sofá.
E ele, não, isso tu tens que fazer a um plano, perceberes de que, tipo, 7 em 7 dias meteres o repelente. E blá, 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 blá. Sim, porque aquilo é, tipo, se tu metendo o repelente, as pulgas adultas morrem, normalmente. Tipo, elas não são muito, tipo, morrem. Mas elas deixaram os ovos, e os ovos normalmente não morrem para o repelente. Ou seja, passado 7 dias, quando elas nascerem, tu tens que voltar a meter o repelente, que é para elas morrerem, porque é a altura dos ovos.
Quando é que tu vais descansar em relação
chocarem, ou caralho?
Chocar.
Ah, bro, quando deixar de ter picadas, não é? Quando acordarem não ter picadas novas. Estou tudo picado, bro. Eu pareço um drogado. Tipo, não tenho, mas, por exemplo, amanhã vou pôr um coisa mais forte, vou deixar 24 horas e ver, bro. É isso. Agora, isto é tipo, assim, tipo andar às escuras, é tentar perceber. É tentar perceber. Não, o gajo diz sempre que não. Ele diz para estar tranquilo. E eu disse assim depois. Olha, eu acho que vou chamar um técnico. E ele, os técnicos são muito caros e para a tua situação ainda não é necessário. Antes de chamar um técnico tens que fazer estes passos todos. E disse-me os passos todos e depois é que chamava o técnico. Ele disse que isto tipo pode demorar tipo a 2 meses a passar completamente.
Ei, bem, esquece. Eu 2 meses não apareço em tua casa. E vamos fazer com que nesses 2 meses não apareças na minha, bro. Porra.
Não, mas ele disse que pode demorar 2 meses.
O gajo vai vir cheio de pulgas.
Ele também diz que as pulgas normalmente não andam muito nas pessoas porque elas saltam fora sempre.
elas não andam fora. Muito nas pessoas, elas é tipo autocarro, é tipo autocarro, estás a ver? Elas, olha, entramos nesta, agora saímos aqui na cama dele, saltamos para. Foda-se.
Mas pronto, pá, o meu tema da semana é esse, porque pá, eu estou muito em baixo. Desde que eu vim de férias, internet, é tipo estar a trabalhar, tudo
só
fudido.
Coisas negativas, não é?
A internet tirou. Não, eu cheguei a casa, não tinha caldeira, depois foi a internet. Sei, foi, então, agora
quando
é,
vem uma,
é
vem duas ou três.
Mano, foda-se, o que é que querem que eu faça? Que eu me atire. Isso é mesmo, parece que é, mas também dizem aquela: depois da tempestade vem a bonança, portanto estou a contar que. Como dias felizes viram.
De gafanhoto, caralho.
E também não é o fim do mundo.
Ah, foda-se, bro. Fiquei, tá fudido.
Opa, não é, mas
não,
é
não, não é.
Ele ser, mas é, ele, aliás, ele o não, problema, no nosso grupo agora é conhecido como o Pulguento.
eu fiz uma piada muito boa para o pessoal do futebol. Eu sou o Anderson. Fizeste. Pulga. É bom, é engraçado.
Anderson Pulga, bro.
Pulga, yeah. Vendo da central do Sporting. A cena não, do coisa nem é... Tipo, isto vive-se com, estás a ver?
Só yeah, ele vai conviver com ela.
Comichão, bro.
Ele já comprou ele, ração para
é
ela.
Ele é fixe. Não. Ele só na parte não, em que ferram o cu todo.
Mas ele curte, bro. Ele curte.
É chato. É chato. Mas
e
o
é
problema...
assim, pá, dou-te os parabéns de teres-te exposto assim.
Não, bro, temos que se abrir, bro.
Pá, isso já eu tenho ideia que havia uma música assim disso, não havia? Tipo, não havia assim.
Eu estive a falar com a mãe, lembras-te quando foi os nossos sofás em Portugal, que os dois ficaram com uma cena de pulgas.
Como assim?
Sim. Não, mas isso foi na altura que... Pá, na altura em foi Portugal, quando... Acho que foi quando fomos... Quando a gente recebeu o gato da minha irmã.
Não,
e basicamente... Eu acho que é o Marcelo.
Não foi este? Não foi o Bufas? Não foi o Bufas. Eu sei não que foi quando, Bufas, a... Ou seja, quando a gente recebeu um gato...
Não, mas
opa,
depois
o
criou...
Lá está, não deve ter sido bem desinfestado, ou caraças, e...
Mas criou-nos dois sofás, tipo, nós tínhamos dois sofás, aqueles pequenos de dois lugares, tínhamos dois sofás e foi os dois sofás que tinham coisas de pulgas. E também a mãe diz que demorou bué da tempo para passar. Foi bué da tempo até passar. E a Bruna também já esteve na casa dela.
Bro, deixem comentários e histórias sobre pulgas, bro. Mas eu tenho ideia que havia uma música...
Pulgas ou piolhos?
Eu estou a lembrar da música desde que começaste a falar nisto, bro.
Piolhos.
Pulgas ou piolhos?
O que é pior? Piolhos.
Eu não me lembro de ter piolhos. É, eu sei que tive, mas eu não me lembro de ter piolhos. Eu acho que nunca tive. Já tiveste, André?
Não, eu sempre tive o cabelo assim curtito, bro.
Tu elas, é que dizes que é piolhos? Tu nunca tiveste?
Porque
bro,
é mais
cuidado,
nojento, não é?
Filho,
tipo...
Acho que é nestas alturas de
porque
creche...
Eu também tenho o cabelo curto. Ah, claro, agora na escola... vai ser para o nosso...
E nós tínhamos uma na primária que era piolhosa, bro. Que a gaja tinha cabelo sempre cheio de piolhos.
Ei, olha aí, pode ser ouvindo.
Não é. Ela... Não deve ter.
Não deve ter internet.
Ela morreu.
O quê?
Não, ela assim... Ela morreu...
Ele disse não deve ter
internet. Assim, ela morreu com infestação de piolhos na cabeça.
Ai, meu Deus.
Acho que não.
Que tema animado, bro. Pulga na cueca.
Não, mas então para animar
é
eu trago
isso,
um joguinho.
É aquela assim. Eu tô com pulga na cueca. Ai, pá, maná. Não conhece essa?
What the fuck?
Não. É aquela música brasileira. É, havia uma música... Opa, anos 90. Isto é anos 90,
bro. O que é que estejas a falar?
Eu tô com pulga na cueca. Eu tô com pulga na cueca. Se fosse, bro, alguém tem que comentar aqui.
Isso é uma analogia para tacão, não é?
Pá, acho que não, não sei, bro. Eu acho que isto é, bro, isto é aquelas músicas tipo Mamonas Assassinas. Eu sei que não é os Mamonas Assassinas, mas é tipo
não,
assim, isto é música
nos
90.
Peraí.
Okay. Não, bro, estou-te a dizer, bro.
Estou com pulga na cueca. Vídeo infantil.
Opa, mas eu tenho a ideia disto, é tipo Mamonas Assassinas, é uma cena deste género. Ele desde que disse, estou com
pulga. Estou com pulga na cueca, canção de pânico. Pânico canta, pulga na cueca, é verdade, está aqui.
Sim, senhor.
Oh, bro, eu tenho ideia de anos 90, bro. Yeah. Imagina,
álbum, as piores músicas do Pânico. Artista, Pânico.
Yeah. Eu tô com o pulga na cueca.
O Pânico.
Bro, tu estás bem, bro.
Tô com
o
pulga na cueca.
Fiz uma discografia na tua cabeça.
Vamos parar de falar de pulgas, que já me está a dar noite.
Vamos, mas espera aí. Vou parar de falar de pulgas, mas eu tenho desafio, porque, pá, era tão down que eu quis trazer o meu jogo que eu gosto de fazer, que é... três notícias, duas mentiras, uma verdade. E vocês têm que adivinhar qual é a notícia.
Ei, eu gosto desse jogo, vamos.
E a edição é insectos. A edição insectos, ou seja, é tudo notícias sobre insectos.
Ok.
Eu vou dar primeiro as headlines das três notícias e depois, se vocês quiserem que eu desenvolvo. A notícia 1 é: militar é detido por treinar exército de formigas para roubar 12 de supermercado.
O quê? O quê?
Esta é a notícia 1.
Espera aí, eu estou distraído porque eu estava a ver aqui agora o álbum.
Pera.
Não, eu tô, não, agora eu estou a ver o álbum dessa música. Bro. E os nomes das músicas, incríveis.
Vou-vos
dizer, sim, sim.
Mas vai, então, diz.
A notícia 1 é: militar é detido por treinar exército de formigas para roubar doces de supermercado. A notícia 2 é: cientistas treinam abelhas para detectar Covid-19 em apenas 5 segundos. E a terceira é: Universidade Sueca cria circo de pulgas para estudar comportamento coletivo. Querem que eu desenvolva alguma?
Opa! Eu não achas mais.
E qual é o teu primeiro feeling?
Por aqui, o meu primeiro feeling.
Qual é que é a verdadeira para ti das três?
Segunda.
Ah, só uma que é verdadeira?
Só uma verdadeira. Só uma que é verdadeira. Duas falsas, uma verdadeira.
Pá, a verdade, eu estou entre a segunda e a terceira, bro, porque agora a minha cena na segunda é como é que as abelhas iriam detectar o gajo de Covid, era de género. O gajo tem Covid e elas vão todas tipo colmeia e fixam-se todas no gajo, percebes? Como é que elas iam saber?
Eu posso-te desenvolver isso, se quiseres.
Desenvolve-me essa.
Então, a segunda notícia, eu digo-te assim: investigadores da Universidade de Wageningen, na Holanda, desenvolveram uma técnica para treinar abelhas a detectarem o vírus Covid-19 através do olfato. As abelhas foram condicionadas a identificar o cheiro de amostras infectadas e a responder estendendo a língua.
Então é falso.
Comportamento natural associado à procura de néctar. Com este método, os insectos conseguem identificar uma amostra positiva em menos 5 segundos, com
falso.
Uma taxa de precisão
comparável. Eu acho que a verdadeira é a terceira.
Eu vou desvendar.
É das pulgas, o circo.
Agora a terceira. A terceira é isto é na Uppsala, Suécia, terá criado um mini circo.
Está a cortar, ué.
Ui, ele está a cortar.
Pulgas com.
Parte de um projeto de comportamento coletivo.
Começa.
Ui, estás a cortar de caralho, bro.
Agora sim.
Vamos ouvir?
Tá.
Agora estamos.
Estamos. Então a terceira notícia é na Uppsala, na Suécia. É um minicirco para estudar o comportamento coletivo e diz: segundo o comunicado divulgado, as pulgas estariam equipadas com pequenos arreios feitos de cabelo humano e treinadas para realizar truques como saltar por argolas e puxar miniaturas de carruagens. O objetivo seria estudar como organismos minúsculos reagem a estímulos.
Para mim é a primeira. Para mim é a final, vou para a primeira, que é verdadeira.
O quê?
É porque é maluco, bro. Já estava todo mamado.
Roubar doces, bro. É a primeira.
É muito
primeira
arriscada.
É o onde?
Mas eu vi alguém
é...
a fazer isso, todo fodido. Cornos.
Pai, continua.
O militar é em Dnipro, na Ucrânia. E ele treinava centenas de formigas para saltar supermercados. Ele utilizava feromonas sintéticas para orientar as formigas até às prateleiras dos doces. Os insetos transformavam pequenos pedaços até aos condutores.
É esta verdadeira.
Definidos.
Esta, para mim, eu vou para a primeira. É a primeira verdadeira. Para mim é a primeira.
Bro, o pessoal não está com tempo essas brincadeiras na Ucrânia, bro.
E ele foi detido. Oh, bro, isto não é de agora. Isto é de 2013.
É verdadeira,
a primeira. Ui, 2013.
A primeira
é
2013. A segunda.
Eu
2021.
Vou na terceira, bro. Vou na terceira.
E tenho certezas que é a primeira.
E a terceira é 2023, ou seja, a mais recente é a terceira.
Podes dizer qual é a verdadeira?
É a segunda, bro. Vocês erraram.
Ah!
É das abelhas para detectar o Covid-19.
Crazy, bro. As abelhas sacarem da língua para fora. Saca lá para fora!
Isto crazy, é tudo...
Mas vai, eram as duas eram possíveis, bro.
Eu acho que as três eram possíveis, sinceramente.
Não, a primeira era horrível, bro. Foda-se, roubar a formiga e depois ia comer mini pedacinhos de gomas. Estás
eu ouvia tipo, malucos a fazer isso. Sentido. Facilmente.
Uma formiga consegue era mais suportar fora. Um grande...
Sim, mas não faz sentido roubar doces, caralho.
Tipo, oh, bro, mas também a terceira diz que os gajos metiam argolas e elas puxavam um carro.
Mas existe essa coisa de o circo de pulgas, estás a perceber? E como fodeu foi o estudar o comportamento de grupo. Foi isso que me deixou. Nas abelhas foi mais o sacar a língua para fora. Pá, porque eu sei que elas têm aquela cena para chupar o pólen, mas é tipo... E depois como é que eles viam a língua para... Estás a perceber? É pá, mas ok.
Isto é microscópio. E eles depois fazem assim como o Toy.
Aquela cena do Toy ter a língua para
eles
fora.
Eles fazem... Eles olham, este é Covid. Ele está COVID, aqui, está toda mamada. Mas ok,
bom joguinho.
Poderam-nos bem, bro.
Mas nós íamos primeiro para a segunda, mas ouvimos a história.
A primeira eu ouvi, mas depois a história... Quando ele fodeu-me com aquela coisa do grupo, e eu estudar comportamento do grupo, tornou credível a história.
Mas, por exemplo, eu não li as últimas frases, porque as últimas frases foda-se tiram, por exemplo, aqui na do gajo do coisa diz, ele tinha uma anotações com comportamentos de insetos sociais, tipo, isso claramente é fake, tipo, tem frases que tu vês logo que é fake. Já tinha que até é burro também.
É o teu bro, é estás a ver? É o teu bro, bro.
É o meu bro. Mas ele, epá, eu gosto deste jogo, isso é fixe.
Oh bro, eu não tenho grande merda, eu tenho pequenas observações.
Eu o primeiro.
Vai tu, bro.
Pá, a minha é uma
que acabamos na merda, opa, mesmo.
Tinha guardada aqui. E que vai acontecendo muitas vezes, que é uma frustração do dia-a-dia, que é pessoas que não sabem um conceito de passeio e não sabem andar num passeio. Faz-me bastante confusão.
Isto é engraçado, porque tu não tens carta, bro. Imagina, se é frustrante para ti, imagina para o pessoal que anda de carro.
Opa, mas isso é a minha perspectiva de quem vai num passeio, estás a perceber? Vocês também andam num passeio, também vocês têm carta, okay, mas andam numa pé,
caralho. Não, mas estou a dizer, ou seja, também se te irrita, imagina o quão mal as pessoas também estão a andar no mal no
mas
passeio.
Mas atenção, isto há duas perguntas. O comportamento no passeio ou, por exemplo, o sentido em que elas andam no passeio? Porque há regras,
ambas,
e o pessoal não respeita as regras do...
Ambas. Ambas as duas e...
Respeitas o sentido sempre? Respeitas sempre o sentido.
Normalmente. Mas nem é respeitar o sentido.
Yeah, bro, direita. Cada um anda à direita, não é?
Mas há a respeitar e há várias coisas que acontecem. História. A primeira é... acontece, e por exemplo, quando fui a Londres aconteceu muitas vezes, e mesmo aqui acontece, que é trotinetes e bicicletas no passeio. Que não faz qualquer sentido. Por exemplo, bicicletas não acontece tanto, mas trotinetes é muito, muito agora. E é que não bem assim com a hora. Não, bem tipo a 30 a hora ao teu lado. E passa um tipo de gazão ao teu lado.
Ah, bem com gazão, manas elétricas. Tu...
Aliás, eu acho que em Paris eles tiveram que regular isso, bro. Porque aí estava
muito... É normal. Imagina, tu tens uma cena à frente. Tu vais a andar. Desvias-te um bocadinho. Tipo, uma trotinete, tu não percebes que ele vem atrás.
Sim, normal. Estás a andar no passeio,
tipo, desvias-te um bocado. Levas com uma trotinete assim, facilmente.
Eles apitam o pessoal.
Estás a perceber?
Não, mas acho que é isso. Eu sei que, pá, estamos a falar já isto, tipo, pá, há 2 anos que se falou nisto. Eu sei que eles tiveram que criar, regular isso, porque eles tinham aqueles serviços, pá, deve haver em todas as grandes cidades, né? Daquelas trotinetes que podes alugar e não sei o que mais. Pá, e acho que estava a dar raia.
Normal.
Porque acidentes, e depois, tipo, é acidentes graves, que é como tu dizes, tipo, vais tu andar normal e levas com um puta de uma trotinete gigante na cabeça e é de género, já está a ficar. Estás feliz?
Sim, o pessoal não tem noção disso. Vais a trotinete, vais a 30 horas, tipo, vais na estrada. Não é? Ou às vezes, por exemplo, em Londres...
Nunca andei nessas trotinetes elétricas. Tinhas...
Aqui não há muito, bro.
Não tens muito essa cena.
Já andaste? Mas tu já andaste?
Não.
Nessas trotinetes, por exemplo, lá em Londres?
Não, mas tipo, às vezes em Londres, tipo, estavas no passeio e lá tinha tipo uma ciclovia. E o pessoal às vezes andava tipo no passeio.
Claro, sem que andar lá.
E não andava na ciclovia. E eu ficava tipo... Muito bom.
Eu pensei que tu ias falar mais do pessoal que tipo, tem passeio e está a andar do lado da rua porque estão tipo 4 em linha. Neste caso, 4 em paralelo. Isso, e está tipo isso. Um está de fora da rua, está a andar tipo que não quer.
Sim, também existe. Mas também existe essas que é...
Muito irritante também. Mas é mais para quem mais
irrita bastante, que é... pessoas em que tens tipo um passeio de largura que dá para duas pessoas. Estás a ver? E vêm as pessoas da frente, tipo, lado a lado, a falar, ok? Tipo, vêm-te à frente e não se desviam. Tipo, uma vai para trás, estás a perceber? E ficam tipo, e eu, vais desviar, certo? E não, cagam para a cena. E tipo, eu tenho que ir para a estrada, não é?
Tu é que tens que saltar fora, claro.
Já, tipo, yeah, bro, mas isso é power move.
Não é power move, é...
É mesmo do género. É olha a minha vida, deixa aqui. Não é, não é, bro. É demonstrar. É aquela cena cadeia
alimentar. Não é, bro. Normalmente é serem...
Tu no passeio é se tu não te desvias, tu ficas tipo...
Bah, não, eu também não vou para a estrada, mas dou aquele...
Tens que...
Atiro mesmo o pessoal mesmo para a estrada.
Vamos aparecer um reel de um gajo.
Atiro um.
Vamos lá aparecer um reel de um gajo, que é tipo... Que existe muito essa coisa. Lá está, tipo, sobretudo aquelas ruas movimentadas, eu sei que mais. E era tipo, o gajo... Ou seja, era aqueles meio que apanhados, não é? Que é o gajo vai andar em linha reta e a gente, ninguém se desviar, o gajo faz mesmo aquela cena do ombro, estás a ver? E o pessoal a maior parte do pessoal ficava tipo, what the fuck? Tipo, surpreendido, porque o gajo fazia mesmo aquela coisa de dar com o ombro e mandar
merecido,
o pessoal.
No caso é MC.
Isso é power move.
Sim, mas o gajo também, o gajo também provocava esse contacto. Não é?
Tipo, e também quando vocês vão no passeio, estão atrás. Mas a pessoa está a andar tipo quase ao vosso ritmo, mas vocês estão um bocadinho mais rápido e vocês têm que ultrapassar, então vocês aumentam o vosso ritmo.
Quando
passam o gajo.
Mas em marcha, não é? Tipo, fazes aquele movimento de marchazinho.
Sim, e estás tipo lado a lado com ele, parece que são amigos, mas na realidade não são. Estás tipo a passar, passas à frente e depois passado um bocado o gajo vem-te ultrapassar outra vez porque já estás a andar mais lento que ele.
Ei, bro, se descreveste isso basicamente isso é andar na autoestrada também, bro. Na autoestrada tu vais ali no limite 120, não é? Só que o gajo vai a 119 e tu vais muito devagar a ultrapassar o gajo. Mas o gajo também não arreda a pé, o gajo. E tu vais ali 120, então de repente aumentas para 122, 123, 125, 130.
Ultrapassas, tipo, encostas à direita e depois o gajo
vê. Encostas à direita e o gajo tipo, vê que leva aquilo a peito, bro. E logo a seguir ultrapassas, estás a ver, andas neste joguinho. Ah, é tipo isso. Mas numa escala
acontece,
mais pequena.
Acontece bastante.
Pá, mas eu percebo, porque até...
E sabem onde é que acontece bastante?
Tu estás a falar nessa perspectiva.
No meu caso, vocês vão conhecer se calhar a zona, que é ali depois da ponte. Naquele passeio.
É só arrumar.
Depois da ponte, tipo, quem bem...
Ah,
porque e é muito curto, e depois tens é uma altura do caraças para a estrada, estás a perceber? E tipo, tu aí não podes descer para a estrada sequer. E o pessoal vem sempre a par. E eu fico maluco. Não, deixa maluco.
Opa, mas isso eu acho que isso é mesmo não ter noção.
Não tem, lá está, é o que eu digo.
O mundo que rodeia, estás a perceber? É tipo, as pessoas acho que estão tão focadas em si e na merda que estão a fazer, que é isso. Acho que muitas vezes não é maldade.
É falta de ética.
Mas, por exemplo, é engraçado que eu acredito que exista muito disso em Portugal, mas eu acho que ainda assim o peão, entre aspas, em Portugal tem muito mais medo e respeito pelos carros e não sei o quê que aqui em França. Aqui em França é tipo, que existe na lei, existe que é o peão tem prioridade sobre, sobre tudo. Existe essa ideia, opá, não sei se está escrito, mas aqui no pessoal tem essa regra implícita, estás a ver? Tipo, é de género. Se tu não sabes, tu passas a saber. Porque eles atravessam em todo lado atravessa e tu tens que
eles
parar.
Eles podem atravessar,
existe muito isso que tu estás a falar, que é virem a andar. Estou-te a dizer, pá, é isto, eles atravessam.
Principalmente velhos, bro.
Eles atravessam onde der. Não há cá a procurar, mas já tens uma passadeira a 5 metros, eles não querem saber. Eles atravessam literalmente à tua frente. E existe muito isso do andar fora do passeio e é do género. És tu que vais esperar e és tu que vais... E acho que, opá, ao menos tem noção que um pessoal é peão e tem mais... Não é respeito, mas é aquele medo de, tipo, ser atropelado ou não sei o quê. E aqui é como o Marcelo diz, sobretudo o pessoal mais velho está-se a cagar completamente, é do género. Vais a chantrar e vais esperar aqui que eu passe ou que eu acabe o meu caminho aqui fora da rua. Existe muito isso aqui.
Dá um exemplo, estás parado num semáforo.
Sim, dá verde. Por exemplo, se tiver vermelho para eles, pá, se eles já não estão à espera, tá?
Mas
nós temos muito isso onde eu vivia. Por exemplo, que é um cruzamento. Tens um cruzamento e o cruzamento não tem passadeiras em todas as. Neste caso são três vias, não é? E ele não tem passadeira nas três vias. Há uma via que não tem passadeira. Que por acaso, o que é que fica mesmo à frente? Uma farmácia. Pá, devia ter aí uma passadeira. A passadeira é um bocadinho mais atrás. Estás a perceber? Mas eles estão-se a cagar, eles atravessam, mesmo no cruzamento, eles atravessam aí sem problema nenhum.
E tu paras e,
opa,
e tens de parar.
É isso, e tu claro, e tu paras e calas-te e é assim. Mas porque não sei porque, eu acho que desde que a gente chegou aqui, acho que depois vais pela experiência e depois das pessoas te contarem, que está implícito que é isso, o peão tem prioridade sobre tudo. É tipo, pedra, papel, tesoura ganha sempre, estás a ver? Se metes o peão ganha todos.
Eu quero é bichudos. Eu quero é bichudos. Eles são graúdos, mas não são tão maduros. Eles fazem piadas que não são engraçadas, mas eu só quero é os bichudos para mim.
Tinha uma história que aconteceu na semana passada em que me irritei um bocadinho com um senhor de idade. Irritei-me para mim. Não.
Andaste
a descer aqui a estrada.
Era fixe, a zona da porrada.
E depois tinha aquela curva para a reta da estação, no passeio. Então, não é que ele estava no meio do passeio, olhar para o terreno em frente. E eu pensei para mim, antes de chegar lá, ele vai se desviar, normalmente, não é? Puto, eu cheguei à frente dele.
Para tu passares, não é?
E ele continuou no meio do passeio. Não se mexeu um bocado, puto. Eu tipo saí fora do passeio e ele estava lá parado, especado a olhar para o terreno. E eu, ok, muito obrigado por se ter mexido um bocadinho, só para eu passar. Não, tipo, tive que sair do passeio.
Tive que sair do passeio
porque o homem estava lá parado no meio do passeio a olhar para o terreno. E eu, ok, amigo, muito obrigado. É incrível.
Pronto, aí tu tens que pegar e mandas de um puto de um, empurrão.
Era um cachaço, o gajo a passar e mandar-lhe um cachaço.
Isso era lindo. E não, filmar
não tinha, era só dar tipo um passo para a frente. E ele não fez o mínimo de esforço para eu continuar no passeio. Pronto, incrível.
É isso, pá, não
percebi.
Respeito,
não percebi. Eu fiquei tipo, ok, amigo, você é que sabe da sua vida, mas tipo. Pessoal, às vezes não tem noção das merdas, acho que está um bocado alienado das coisas. Mas pronto. É o mundo que vivemos.
Já me irritaste.
Mais um tema em que o pessoal não tem aí nada para pôr para cima, tipo, tu aviaste um bed.
Não, opa, eu tenho uma piada. Não sei se é uma piada muito curta.
É como o teu pênis.
Eu apontei, não, bro, eu apontei porque eu estava a ouvir um podcast qualquer esta semana e lembrei-me desta piada.
Tem alguma coisa a ver com isto?
Pá, vocês sabem. Okay, não, nada a ver com isto. O Marcelo está a dizer: querem me pôr para cima? Eu vou-vos pôr para cima. É uma piada curtíssima. Tem três palavras. Por acaso estava a ouvir um podcast e eu estava. Isto não é uma construção de piada, é mesmo verdade. Estava a ouvir um podcast, bro, e estava a pensar, pá, e vocês conhecem, vocês sabem que eu não curto mesmo rap. E então, eu imaginei-me um dia, tipo, imagina, estou num grupo em que alguém está a falar de rap, não é? Tipo, sobretudo rap tuga e não sei o que mais. E sabem, um gajo meter esta martelada assim. E aí, pá, olha, eu curto total, o meu rapper favorito é o Reguila.
Duro.
Opa, foi isso.
Duro porque muita gente não conhece o Regula, mano. Portanto, nem. Tipo.
Oh, bro, não, porque aí estava a falar do Regula. A Regula. E eu, eia, Regula. Mas eu perguntei assim: que música é que tu conheces do Regula? E eu, nenhuma. Eu, mas sabes o que é engraçado? Era ver um rapper chamado Regula.
MC Regula.
MC Regula, bro.
Fica na merda. Fica na merda, meu Deus.
Eu sei, bro. Era para os pôr para cima, eu avisei-vos.
Não meteste para baixo.
Pá, o que é que eu tenho para vocês? Querem assim
o circo outra vez? Não,
uma coisa que me irritou, que já foi para aí, eu apontei isto para aí há duas semanas ou três semanas. Que é, nem eu irritar-me, é um bocado a falta de
noção pessoal. É mais para a irritação, meu.
Falta de noção. Não é irritação, é mais uma observação de tipo, o pessoal
está mesmo, eu acabei de dizer.
Está crazy isto. E eu até depois posso dizer quem é que foi e vocês vão perceber que é. Pá, aquele pessoal que é famoso, mas não é tipo aqueles influencers com 50 mil, 60 mil. É tipo, famosos mesmo. E vou-vos já dizer, por exemplo, a Inês AP. É engraçado que, tipo... Opa, eu curto a gaja e tal, e não sei o quê. Mas é engraçado. Ela tem milhões... Ela tem para aí 1 milhão de seguidores, ou uma merda assim qualquer.
Porra, 1 milhão?
Não sei. Ela tem... Opa, mas tem mais de 500 mil. 500 mil é top.
Vou ver, já vejo isso e já indicamos.
Opa, e já não é o primeiro famoso que eu vejo a fazer
500,
isto.
500, 569.
Pessoas que têm trabalho, que trabalham na televisão. Yeah, imagina, 569 mil seguidores. Têm milhentas parcerias, faz não sei quantas publicidades. E fazem aquele joguinho de abrirem uma caixa de perguntas e aquela coisa de que, olhem, era só para perguntar se vocês conhecem alguém que faça remodelações de exteriores. Porque eu estava... Vou deixar aqui na caixa de comentários para se vocês tiverem dicas. Eu gostava... E depois, tipo, ela fez para aí 3 stories a explicar basicamente o projeto que ela quer. Isso é o Tiagovski
todos os dias.
Sempre com a caixa de perguntas aberta. Opa, mas o Tiagovski é do género. Qual é o trabalho do Tiagovski? É ser influencer, estás a perceber? Se me dissesse assim, é...
E na Helena Coelho.
Eu não sei o nome de influencers, peço desculpa. Mas
Bárbara Corby. Mas assim,
opa, ok, imagina, essas, estás a ver? São influencers, estás a ver? Elas vivem exatamente disso. Agora, por exemplo, esta, a Inês Ape...
A Maria Silva.
A Inês Ape... A Diana Cudmelanci.
Estas dá-nos de barato,
não
é?
Não, mas estás a ver? Não, mas, ou seja, elas são influencers, ou seja, elas vivem disso. O Diogo. Elas são influencers, estás a perceber? Vivem disso. Agora, por exemplo, a Inês AP, ela é atriz, tem trabalho, tem milhentas publicidades de merdas sérias, tipo Superbox, trabalha na televisão, faz merdas, tem merdas financeiras, estás a perceber? Tem marcas conhecidas a patrociná-la, tem todos os dias uma publicidade a fazer assim. E a gente, sinceramente, tu abres uma caixinha para te remodelar. E é isso, tipo, é isso. Ou seja, ela tem trabalho. Nem é o ter muito ou pouco dinheiro. É tipo, ela tem trabalho, tem coisa. E mesmo assim é de género. Vais tentar chular uma marca. Se é uma marca que se aproxima de ti e diz assim, olha...
Estamos a ver que tu estás a fazer isso.
Exatamente. Tipo, é uma coisa. Agora a cena de fazer um joguinho de abrir caixa de comentários...
Para pôr uns trocos.
Para as próprias marcas. Opa, sim, mas até... Até que ponto é bom tu tens por essa? Eu fiquei um bocado que...
André, não é bom, mas elas estão-se a cagar.
É isso, claro. É uns milhares valentes de euros que vai ser poupados. Mas ao mesmo tempo, é aquela coisa de que... ninguém se aproxima, não há nenhuma empresa de decoração de exteriores que se chega a ti para a coisa... Tu vais tu ter ao encontro e então é tipo, não és nada subtil. Tu até podes mandar uma DM para 3 ou 4. Estás a ver? Olha, querem fazer uma parceria? Sim. Ou até falar com a tua agente e dizendo, olha, manda aí, tenta ver se me arranjas aí.
Isso era muito
a super. Cena é o game de... malta, olha, estava aqui a ver, estava mesmo aqui a pensar agora, estou aqui a olhar para a parte de fora da minha casa e vou deixar aqui a caixa de comentários, tipo, para vocês tiverem dicas de gente que faça um bom trabalho e não sei o quê. Não, filha, tu não estás à procura de coisas, estás à procura mesmo é de uma parceria, de uma empresa que chega à tua beira e que diz assim, a gente paga-te esta merda toda e tu fazes
e quem der mais stories é quem todos escolho. Os dias.
Às vezes até podia ser com a intenção de ajudar uma pessoa, tipo,
não,
um negócio
não é,
mais...
Não é, bro.
O
esse
mas
game,
acredito que
não
seja
não,
esse
não.
O caso.
Tu, opa,
mas,
percebes
por exemplo,
bem.
Às vezes podias fazer isso para ajudar uma pessoa que tivesse um negócio mais coisa, mas que...
Tu ajudas... Desculpa, mas tu ajudas a fazer o seguinte, que é, imagina, ela, neste caso ela, que é, lá está, tem centenas de milhares de seguidores, que ajudas é de género, ela contratou, e género, o trabalho foi tão bom, que é de género,
sim, mas às vezes pode não conhecer,
a publicidade, porque eu curti mesmo o que vocês fizeram, eu curti mesmo o que vocês fizeram, e vou-vos promover, porque curti o vosso trabalho, isso é ajudar, bro. Agora, tu abris uma caixinha de comentários, para que te venham...
Tipo leilão. Ele não parceria.
É só mais aquela coisa, é fazeres aquele joguinho de... Mandem aí dicas. E quando tu queres é que as empresas cheguem a ti. E a cena é um bocado o desespero de... Opa. Não, e depois a cena foi que, tipo, os 3 ou 4 stories a seguir foi... porque eu quero aqui à beira da piscina fazer um deck diferente, fazer não sei o quê. Aqui ao lado das janelas quero fazer não sei o que mais. Aqui no jardim quero abrir isto. Quero acimentar... Estás a ver? Tipo, é género. Ela quer uma... Não é pintar uma parede ou... reformar a parte toda, tipo, a exterior da casa dela, estás a ver?
Basicamente é isto, André. Quanto mais tens, menos queres gastar. É isso que eu sempre ouvi dizer.
Claro, mas irrita-me só um bocado, que é... Eu percebo que a vida é mesmo assim, mas é, gente, tu já tens tanto... Ou seja, tu fazes publicidade todos os dias, já tens um... uma mama, pá, eu não estou a falar do trabalho da atriz, estou a falar no Instagram, já tens uma maminha que é tipo, ok, conseguiste, com o trabalho conseguiste seguidores aqui, mas as marcas,
ela
já,
tem
as marcas já chegam a
Borten,
ti, já chegam a ti, ou seja, as marcas já vêm ter contigo, já te pagam para tu fazeres um story de merda, para tu identificares aqui, de vez em quando, e não sei o quê, tipo, e tu não, nem te dás um trabalho gigante para isso, que é, faz aquela identificação básica e a falares e não sei o quê. E ainda assim não te chega para pagares, ou não te chega, tipo, já vou investir na economia portuguesa, estás a ver? Vou dar dinheiro a alguém. Não, não, é tipo, eu vou sacar ainda mais, vou chuchar ainda mais as empresas ao máximo, estás a ver? Não é aquela coisa, é aquele efeito da economia, de fazer o dinheiro rolar. Não, não, é de género, não. Eu, se puder gastar 0€ nesta merda, eu vou gastar 0€. Pá, achei crazy, mas pronto. Achei crazy, achei crazy.
Mas como essa, bro, eu já vi anos a fazerem isso, bro. Isso, assim, do género. Gajas
não, não, eu sei que é, sim, eu sei isso. Eu falo, mas é o que eu digo. As influencers, ainda estou como diz o outro.
E tem o trabalho delas.
E os youtubers e o caraças, ainda estou como diz o outro. Agora, pessoal que tem trabalho, estás a ver que tipo, que já é considerado em Portugal e que faz bastantes merdas e que... É que isso, e que tens boas marcas a promovê-los. É de gino, bro, até quando é que tu queres... É isso, tu queres chuchar, queres chular toda a gente mesmo. Tipo, não queres gastar 1€ da tua conta.
É um bom ponto para se passar-se mesmo. É tipo de... Yeah, bro.
É too much, estás a ver? Yeah, é too much. Tipo, dá dinheiro... Ok, estás a ganhar muito dinheiro, mas pá, faz também o dinheiro rolar um bocado. Dá dinheiro a alguém, tipo, paga por uma merda, estás a ver?
Ah, não. Se for preciso, mete um story para o McDonald's que é para ter um Big Mac de graça.
Opa, lá está, sim. Opa, essas dos restaurantes também, para mim, é outra que... Por exemplo, há aquela... Há muito... A Mafalda Teixeira, por exemplo, que é... É Mafalda Teixeira? Não sei como é que ela se chama. Mafalda Castro. Bro, ela é isso, tipo... Também já tem para aí 1 milhão de seguidores. E aí, vai comer um restaurante e identifica o restaurante. Que é género. Bro, tu não tens 150 paus para pagar... Eu acredito que seja... Mas é tipo...
Nós temos que pagar, bro.
Não tens 40€ para dar por uma dose de entrecosto no restaurante, estás a ver?
Eu não vi, por acaso, mas o PTM fez meio com sketches disso com o Plutónio. Não sei se vocês viram o coisa deles. Ele fez...
Sim, eu vi.
De pagar com TikTok, eu quero... Mas realmente agora é isto. Os influencers é tudo de... Dá para identificar? Não.
Sim. Não, opa, mas é o que eu continuo a dizer, se tens 60 mil seguidores, 80 mil seguidores, é, gente, tu estás a tentar escalar, estás a ver, na montanha, ok, eu percebo, vais poupar 80€ aqui, ok. Agora é isso, tens trabalho, deves receber milhares de euros de publicidades, e é, gente, não tens, opa, vais a restaurantes caros, queres ir a restaurantes caros, ok, eu percebo, mas é, gente, se também queres ir lá, é porque tens grãos, estás a ver, para pagar. É de género, não tens isso. Não sei quanto é que custa uma refeição nesses restaurantes, mas não tens 150€.
Se faz stories neste momento, está lá um.
Deve ser isso para duas pessoas.
Opa, não sei, mas é isso. Não tens 150 paus para pagar no restaurante. Quem diz isso, pá, diz hotéis, diz... É de género, partilhas. Opa, e vai-me buscar a outra, Eu engato já aqui outra que tinha.
Eu venho para outra já, eu vou engatar já.
Não, que engatei, que eu achei graça, entre aspas, a isto. Foi a situação dos incêndios. Portugal esteve completamente fodido há umas semanas atrás. E opa, o que mais me chocou a mim foi... Era isso, tipo... Houve aquela polémica dos gajos a festejar no Pontal, naquele festival que eles fazem do PSD, não sei como é. Mas a mim o que mais me chocou até foi um dia antes ou 2 dias antes, que é, estava tudo a arder e não sei o que mais. E estava o primeiro... E havia fotos do primeiro-ministro na praia a chilar com a mulher e o caralho, tipo, tudo a arder e o caralho. E eu pergunto-me
assim... Tu vais falar do que é que tem a ver com... Isso tem alguma
não,
coisa a ver
seja,
com
o que estava a sentido, falar? Não, no sentido... Quando estava a falar de hotéis e não sei o quê. Que é... Estes gajos, tipo, fazem mesmo questão de ir para praias e se mostrarem, não sei o quê. Tipo, eles não podiam alugar um Airbnb com piscina, uma cena assim mais recatada. Tipo,
mais a praia.
Claro que ele tem direito a férias e claro que ele não ia pagar. Claro que o gajo não... Opa, ok, eu percebo. Mas ao mesmo tempo, é gente, tu és primeiro-ministro. Estão a acontecer... A probabilidade de no verão, por exemplo, acontecerem incêndios é insana, não é? É todos os meses, sobretudo agosto, é tudo arde. E é de género. Não seria melhor tu passares umas fériasinhas recatadas num Airbnb, alugares uma merdinha tipo, que ninguém te visse?
Bro, eu acho que o diretor de comunicações do Povo Conhecido está a falhar, bro.
Pá, estás a ver? Eu, por acaso, pensei assim. Pá, eu odeio o PSD. Tipo, não suporto aquele gajo. Acho que o gajo é um merda do caralho. Tipo, ele não, é isso. Ele não tem... É um gajo que só está ali para os votos. Só quer saber de votos e essas merdas. Mas, naquela altura, pensei assim. Foda-se, bro. Tu nem aqui te proteges um bocado. Que é? Está tudo a arder. Claro que vai haver aquela conversa populista de... Ei, está tudo a arder e o primeiro-ministro na praia que só os tomates. Claro que vai haver isso. E mesmo assim, tu não te... É isso, tipo, não te fechas num hotel, numa merda, tipo... Estás a descansar na mesma, estás com a tua família, estás no... É isso, não alugas uma propriedade,
é isso,
não alugas uma merda
que...
com piscina. E não, expões-te assim desta maneira.
Eu acho que o diretor de comunicações do pessoal conhecido falha, vai. Eles precisam de um... Como é que é? Um agente? É um agente...
Sim, depois logo a seguir, no dia a seguir, ou dois dias a seguir, ainda fez pior, que é aquela merda está toda a arder. E os gajos vão fazer um festival, vão fazer uma festa do partido. Ainda é... E pá, e vocês não sei se viram esta semana o que é que aconteceu por causa disto do elevador que caiu e não sei o que é. Vocês não viram o número que passou o Twitter?
Nem falámos
disso.
Que
é o primeiro-ministro e o presidente da República a passar ao lado
do mendigo.
Eu vi. Isso
é crazy. Essa definição de mendigo para mim é crazy.
Não, e esse corte é insane e demonstra bem o que é que o nosso país... O que é o nosso país e o que é a política neste momento do nosso país, que é com aquela merda não dá votos e não faria diferença nenhuma, os gajos cagaram e andaram na pessoa e é um bocado como o Marcelo está a dizer, não houve ninguém que os protegesse um bocado, já não ides por aí, tipo, e dá a volta ou não sei o que, está a pessoa ali no chão a dormir, ou já para se preparar para dormir e tudo mais, e tu tens o primeiro-ministro e o presidente da República a passar ao lado e a cagar e a andar como se nada fosse. Bro, é insane e é juro-te, eu fiquei mesmo pasmado e fiquei constrangido, tipo, uma pessoa estrangeira vê aquela merda. Porque claro que há moradores de rua na França, em todo lado, ok, não é essa a questão. A cena é, ao menos és presidente da República, és primeiro-ministro, é do género, opá, já
aí,
ó,
André Polito.
É, o André opá, não, porque...
Já entrou, já vamos
não
para
é,
contra
bro,
bom,
não
vamos
é,
contra
porque
contra
ao mesmo
bom.
Tempo, não deixa de ser cómico, bro.
Mas vamos
não deixa
para,
de
vamos
ser cómico, porque eles olharam, porque tu vês mesmo no corte, que eles olham para o mendigo, e é tipo...
Yeah.
E fica aquele meio segundo de... Ei, fodeu, as câmaras estão-nos a filmar a passar ao lado do mendigo. Estás a perceber? Isso podia ser bem um sketch de The Office, por exemplo.
E da Office, saudades.
Basicamente.
Obrigado pelo teu rant. Não, mas vocês estão todos com temas muito positivos, não é? Se quiseres ir falar de alguma coisa que vos aconteceu boa, não também.
Não tem nada de bom, bro. Não me aconteceu nada de bom, bro.
Nada é positivo nesta nossa vida de merda.
Juro. Não sei. Não sei
isto
com quanto tempo é que
dezembro
estamos.
É sobre
já está bom.
Exato,
até montar a árvore de Natal, depois
queres,
a live já fica melhor.
Queres terminar aqui? Queres uma recomendaçãozinha?
Faz uma
recomendação. Podemos fazer uma recomendaçãozinha?
Sim, eu posso fazer uma também.
Ok, vou fazer uma recomendação que apontei aqui e que já vi há algum tempo, que é, que tu também acho que tu viste, que é o documentário que está na Netflix sobre o The Biggest Loser.
Eu vi.
Pá, que é que eu gostei... Não é que eu gostei... O que é que eu achei interessante do documentário? Ou seja, quem quiser pode ver, está na Netflix. Não sei se... Pá, eu acompanhava muito... Lembro-me bem que essa...
Resumo só do programa, era aquele programa
acho,
Nunes.
Dava-se...
Dos gordinhos.
Biggest Loser, tipo... O objetivo era eles perderem peso todas as semanas, perderem peso todas
aquela
as semanas,
Susana, aquela
quem perdesse
que agora
menos
é
saía e essas coisas.
Como é que ela está
agora? Ele está jeitosa. Não, mas... ou seja, eu acompanhei muito a versão americana, não é? Que é a versão original.
Nós vimos
que dava na
SIC
Mulher ou caralho, já nem sei. Sei que eu vi essa merda toda e a maior parte das pessoas que apareceram no documentário a falar lembro-me bem delas. E eu achei o engraçado.
Fit as fuck, man.
Ela virou PT, bro. Ela sei que ela
é PT,
virou
PT, bro,
que é a primeira
agora.
Vencedora. Foi a primeira vencedora do Biggest Loser em Portugal. Ela é PT. Eu sei que ela na altura virou logo PT e não sei o que mais. Eu sei que aconteceu isso. Mas pronto, basicamente é do género. É demonstrar.
Mas tipo, não está anorética, bro. Ela está fixe. Está tipo. Não está. Então, tipo, não está seca de, tipo, não comer. Ela vê-se que está mesmo chill like that. Mesmo virou a vida dela, que top. Olha, props é isso, Dani Henriques.
Já, yeah, props. Mas então, o documentário, pá, não é assim nada demais também, mas, ou seja, para quem acompanhou, é fixe de rever o que é que aconteceu ao pessoal. Por exemplo, há lá um vencedor que hoje em dia está pior do que quando entrou, por exemplo.
É crazy. Está gordo, moço, o gajo, esquece.
E basicamente é explicar, tipo, todo o processo que aquilo envolve, as merdas que, pá, todas as polémicas que aquilo envolveu, com os treinadores, com os médicos, com as merdas que eles obrigavam-nos a fazer para eles perderem peso, né? Porque aquilo não deixava de ser um programa de televisão. E também mostra lá uma cena que é uma gaja que perdeu tanto peso que até eles ficaram de género. E, ou seja, que foi a vencedora dessa season, que ela perdeu tanto peso, ela estava tipo anorética. Eles próprios na final, quando viram a gaja, eles ficaram de género. Eles não ficaram chocados de felicidade, eles ficaram chocados de preocupação, que é o que é que se passou com esta moça, estás a ver? Porque ela estava mesmo... Bro, ela estava cadavérica, estás a ver? Né? E então, o que é que eu achei mais interessante no cenário do podcast? Tem a ver com esta transformação da nossa sociedade. Porque na altura, a gente via aquilo e via, por exemplo, os treinadores a berrar com eles... via os treinadores profissionais até ao vómito, a puxar por eles, meio que pá, a fazer jogo psicológico, a botá-los para baixo para depois eles virem para cima, né? Tipo, eles ganharem força e sei o que mais. E é engraçado que na altura nós víamos isto e nós, yeah, pá, que espetacular, pá, que inspirador e não sei o que mais. Mas tu ouves o relato das pessoas hoje em dia e havia sobretudo uma pessoa que estava lá, que participou e que sofreu muito, muito disso, sobretudo com os treinadores, porque ela batia pé aos treinadores e não gostava do tratamento que eles lhe davam e não sei o quê. E tu ouves o relato da pessoa hoje em dia e aquilo para ela era tudo menos inspirador e era tipo aterrorizante, ela sentia-se diminuída. E um gajo a ver as imagens realmente que na altura achava: ei, olha que espetacular, estes treinadores são mesmo fixos para eles. Estão aqui a tratá-los como uma merda, mas eles vão conseguir perder peso graças a isso. E tu, realmente, tu hoje em dia, a ver os vídeos, a ver a forma como os treinadores os tratavam e tudo mais, e é isso, tipo, era uma puta de uma humilhação para as pessoas.
Era, bro.
Mas, ou seja, a diferença que fazem 15 anos numa sociedade, estás a ver? Porque eu consigo perceber, por exemplo, sobretudo essa senhora que estava lá a dizer o que é que passou, e por acaso ela estava bem magra, ou seja, hoje em dia está bem magra, mas o terror que aquilo foi para ela e a humilhação que aquilo foi para ela. E é engraçado que em 15 anos, ou já não sei quanto tempo é que foi, mas já em 15 ou 20 anos, tu achavas aquilo espetacular, inspirador, olha, estão-lhe mesmo a fazer bem, e olhas hoje em dia, sobretudo como o mundo está e as merdas que tu ouves e... a gordofobia e essas merdas todas. E diz assim, realmente isto era uma puta de uma humilhação para a pessoa que é normal nem toda a gente tolerar isto.
Não, agora estou a ver aquilo e penso, isto é terrível, mano, eles não sabem como é que está de gordinhos.
Exatamente, é isso. Ou seja, é a transformação, porque aquilo na altura virou um sucesso mundial, aquilo até merchandising tinha, que tudo era, tinha... medicamentos de Biggest Loser, tinha aparelhos proteína, de musculação, proteína, estás a ver, suplementos alimentares, Biggest, ou seja, aquilo foi uma cadeia mundial de produtos e de dinheiro, estás a ver, aquilo, e é engraçado, tu olhas para aquilo e dizes assim, isto foi uma exploração do pessoal...
Os gordinhos, mano. E mal passou deles, que aquilo era um exagero, eles não comerem.
Sim, exatamente, e depois...
Tipo, eles só faziam exercício, não comiam.
Depois vai perceber o quão mal aquilo acaba por fazer, ou perder peso assim tão rápido, da maneira que eles perdiam peso e tudo mais.
É por isso que eles, quando acabam o programa, uma estatística...
A maior parte deles, exatamente.
60% eles voltavam a ganhar peso e, peso, tipo, e até se 10% muitas vezes mais.
Tipo, e de uma maneira muito mais rápida e o metabolismo deles basicamente levava entrava em curto-circuito e ficava pior.
Eu, por acaso, em relação a isso, depois vi um médico que eu sigo no YouTube, que é tipo o Dr. Mike, que é um médico americano, que ele é meu médico, e ele faz vídeos para o YouTube, ele a reagir a esse
ele
comentário.
Ele é meu médico, tem diploma.
Não, porque aparece mesmo no YouTube.
Ele é meu médico, ele no YouTube, ele tem mesmo coisa a dizer que é
não,
meu
Não, mas
médico.
É engraçado, porque, por exemplo, no YouTube, no canal dele, ele tem pai que é, sei lá, 20 milhões de subscritores, aparece lá, tipo, médico oficial.
Ele mesmo médico.
Pelas coisas do Cenas. E o gajo a reagir a isso e ele, de tipo... como é que é possível lá, 15 anos atrás, não se questionava isto e se fazia estas cenas de...
Sim, é isso.
Maior, tipo, para o entretenimento das pessoas. Aquilo era o número o canal número 1
era o programa
da América.
Um, aquilo teve 18 temporadas,
e era, tipo...
eu acho.
Já, imagina. Aí, não sei.
Ou seja, aquilo foi... Imagina, 7 ou 8 anos, aquilo acho que por anos... Houve anos que chegou a ter 3 temporadas. Fazendo 3 grupos
irritou
de...
mais... E ele, o que irritou mais, ele diz é que, tipo, passado 15 anos, os produtores, os treinadores, olham para aquilo e não sentem, tipo, qualquer tipo de remorso. É, tipo, para eles, é, tipo, eles fizeram a cena certa.
Ah, sim, claramente. Sim, 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 sim.
E sim, é a cena que mais
isso, aparece
o
gajo, os gajos que criaram o programa, aparece um dos treinadores que...
Eles ainda se sentem orgulhosos de terem criado isto, sendo que, tipo... Claro que ali houve pessoas que melhoraram a vida deles com aquilo, mas houve muitas que pioraram e foram humilhadas em televisão nacional e a vida séria.
E, não é? E tipo, e é o... neste caso, como é que se diz? Damage. O impacto que teve na saúde deles depois do programa, estás a perceber? E psicológico, não é? Porque, imagina, foda-se, participei num programa de perder peso, perdi peso e agora estou a ganhar peso, imaginem...
Porque eles não ganhavam
pânico...
ferramentas para...
Exato,
pra,
imaginem
pra,
o pânico
é... Para o dia deles comum, eles era tipo num regime extremo de não comer e só fazer exercício. Yeah. Claro que eles saindo de lá, já iam voltar para o trabalho e iam engordar porque eles não aprenderam.
Exatamente.
A... Ninguém lhes ensinou isso, ali era simplesmente para perder o maior número de peso numa semana e eram os números na balança que contavam, tipo, não eram as... Os hábitos
a saúde,
que eles ganhavam.
Não era a saúde, não era a saúde deles.
Não eram os hábitos que eles ganhavam para perder peso. Aquilo era simplesmente só para ganhar, para competição.
Exatamente.
Pode ser a minha recomendação também. Depois eu falo da outra para a semana.
Ok.
Muito fixe. Está feitinho então, povo?
Está feitinho.
É muito fixe. Também não é um documentário.
Ah, não. Não é nada especial. Até é bem estúpido.
Também sinto que agora... Pá, é engraçado porque antigamente tu vias documentários e tu ficavas assim, foda-se que agenda documentário.
Agora
hoje em dia
é
qualquer coisa também dá um documentário, ou seja, não é um documentário nada de especial, até acho que aquilo
então
tem 3 ou 4 episódios.
Nada. É isso que estás a dizer.
É... Não,
é
ou seja, para quem viu
para
é
quem
muito
via.
Fixe.
É,
para quem
é,
viu é muito fixe. Viu. Agora, por exemplo, uma pessoa que vai ver aquilo e não conhecia,
não, nada,
não fazia ideia que quiser, não aprende nada coisa. Agora o que eu te digo assim. A nível de documentário, pá, não passa de uma cena de relatos só, estás a ver? É só, não tens nada, não tens uma conclusão final, fica no ar, não é? Que é tipo...
Não tens um plot twist, não tens uma informação nova, não, é tipo, é só documentários, opiniões...
E é uma coisa, é um nicho muito pequenino, não é? Porque aquilo teve um impacto, estamos a falar, imagina, 18, pá, teve um impacto em centenas de pessoas, estás a ver? Não é uma cena que de repente vira um país sofre com aquilo, ou... Estás a entender? Não, é uma coisa de nicho, pá, mas eu só achei graça.
É o que é.
É sobretudo é a mudança da sociedade. Uma coisa que a gente achava há 15 anos que, tipo, aí que espetacular, não sei o quê, estão a fazer isto, que prova de superação e não sei o que mais. E hoje em dia tu olhas as pessoas a falar e dizes, com humilhação do caso, já foste explorado, foste aqui, levaram-te ao limite para as audiências.
É isso. Está feitinho, povo.
Olha,
mais um.
Grande abraço.
Não se esqueçam de seguir aí os nossos pod, não, o nosso pod nas redes sociais, Insta, YouTube, etc.
Ir ouvir o nosso álbum de jingles.
E eu estou um bocado fora dos comentários porque eu não tenho acesso à cena do Spotify porque estou sem internet. Não
mas também não temos.
Portanto...
Não, vamos ter um dia. Um dia vamos ter.
Temos que acreditar. Olha, portem-se bem.
Sigam aí. Um grande abraço. Gosto muito de vocês. Esperamos para a semana já estarmos os 4 outra vez.
Yeah.
Estarmos mais animados. Beijinhos. E é isso. Bota para lá.
Beijinhos para todos, sim. Fiquem bem.
Fui.